Irmãos, nós estamos seguindo nas quartas-feiras agora, estamos seguindo o nosso pequeno manual de doutrinas básicas, tendo como guia para algumas noções de escatologia. Assim, esse tema, escatologia, ele é amplo demais, ele é muito grande, ele é muito extenso, porque ele abrange todas as profecias da Bíblia. Então, tem bastante coisa, muita coisa. Algumas pessoas pensam que escatologia é Apocalipse. Não é. Apocalipse é um pedacinho da escatologia. Apocalipse é um livro que se concentra predominantemente na grande tribulação. Quando você lê o Apocalipse, dos capítulos 6, 5 ou 6 até o 19 é a volta de Cristo. Mas esse trecho enorme do meio do Apocalipse, ele só fala da tribulação. Então é um livro que se concentra nisso, na ira de Deus sendo derramada sobre o mundo antes da vinda do Senhor. Mas outros textos na Bíblia são muito vastos e numerosos, falando sobre coisas do porvir. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, o primeiro livro específico que eu li sobre escatologia nem tinha em português na época, hoje tem. Era um livro chamado Eventos del Porvenir. Significa isso, Dino? Eventos del Porvenir.
É a mesma coisa, né?
Os Eventos do Porvir. Então, aprendi até bastante espanhol nesse livro. E era um livro grande, era um tijolão, assim, né? E eu me lembro de ter me debruçado sobre esse livro. E o Dr. Dwight Pentecost, que era o autor desse livro, inclusive o irmão dele era professor da gente lá no seminário, Dr. Pentecost. E o Dr. Dwight Pentecost, ele escreveu esse livro, que foi traduzido para o português muitos anos depois, com o nome de Manual de Escatologia. E hoje tem em português, então quem quiser ler em português hoje não precisa mais ler os Eventos de Porvenir, pode ler o Manual de Escatologia, que é o mesmo conteúdo. Mas eu me lembro que ele começava o estudo falando sobre hermenêutica. Meu Deus, por que isso? Então ele explicava como interpretar a Bíblia, um vasto trecho do livro tratando sobre isso, dizendo: olha, a questão hermenêutica é fundamental para a compreensão da escatologia, porque dependendo da hermenêutica que você adota, a sua escatologia será uma ou outra. E é verdade. Se eu vejo, por exemplo, o texto que fala: olha, o Senhor virá com as nuvens do céu. Se eu interpreto isso literalmente, a minha escatologia é uma: o Senhor virá com as nuvens do céu. Então, opa, isso é um evento histórico, concreto, visível no tempo e no espaço. Isso é literal. Agora, se eu adoto uma interpretação simbólica, eu posso dizer: olha, o Senhor virá com as nuvens do céu, significa que o Senhor vem e habita no coração de todos aqueles que creem nele. O Senhor Jesus já veio para mim. É uma interpretação simbólica. Ou seja, a vinda literal, histórica, concreta de Cristo não vai acontecer. Jesus Cristo vem para quem? Para mim, quando eu creio nele. Então, notem como a questão hermenêutica é muito séria. Se eu tendo a adotar uma hermenêutica que vai mais para o lado da simbologia, que vai mais para o lado de entender os elementos todos do texto, as palavras todas, eu entendo de modo simbólico, são símbolos, então a minha hermenêutica será uma. Eu entendo que eu só vou interpretar simbolicamente aquilo que não tem outro jeito, eu tenho que interpretar aquilo simbolicamente, minha hermenêutica será outra. A passagem, se não tem direito, eu tenho que interpretar de modo simbólico. Se eu falo assim, olha, se eu leio assim, olha, sejam como as pombas, é para você morar no telhado? É isso? É para você fazer isso? É para você começar a comer milho? Ou minhoca? Não. Sejam como as pombas é uma linguagem figurada. É para você ser uma pessoa simples. Assim, é assim. Agora, se eu digo assim, olha, O leão no futuro, quando o reino do Senhor estiver instalado, o leão vai comer palha como boi. O lobo andará junto com a ovelha. E a criança se sentará ao lado da toca da aspe. E nenhum mal acontecerá. Como é que interpreta isso? Eu posso olhar e falar assim: olha, isso aqui são os símbolos. Eu já vi leituras assim dos padres da igreja. Os padres, os irmãos sabem das coisas que eu leio por aí. Eu gosto muito da literatura cristã antiga. Então, se bem que atualmente eu não estou lendo nada dos antigos, estou lendo só autores mais recentes, né? Tem que modernizar um pouquinho, senão já sou velho na idade, já está velho também nos hábitos literários, também complica tudo. Mas assim, eu me lembro dos padres da igreja, dos pais da igreja, interpretando, dizendo o seguinte: olha, o lobo e o cordeiro são pessoas. E eles andando juntos significa que os homens vão fazer as pazes. E o leão comendo palha? Bom, agora temos que usar a nossa imaginação. Quem é o leão? Para nós é um imposto de renda. Comendo palha significa que a receita vai cair, não é isso? Pagaremos poucos impostos. Ok, é uma interpretação simbólica. A criança sentada ao lado da toca da aspe. Quem é a criança? Bem, quem pode ser a criança? Quem pode ser a criança? Tem alguma sugestão? Notem, eu tenho que usar a minha imaginação e criatividade para atribuir significado às palavras. Eu tenho que criar sentidos. O que pode ser a criança? Ah, crianças são os novos convertidos. São crianças em Cristo. Eu estou ao lado da áspide. Mas quem é a áspide? Agora complicou. Pode ser o diabo. Mas eu estou do lado do diabo. Os novos convertidos ficaram do lado do diabo. E os dois serão amigos. Não encaixou. Temos que criar outro significado para essa áspide. O que pode ser? Talvez os pastores da igreja. E talvez dê certo. As áspides. Eu tenho que criar sentidos. E aí, então, como é que eu interpreto? Olha, esse texto não tem jeito. Eu não tenho licença para interpretá-lo de modo simbólico. Não existem elementos no texto que me permitam usar a imaginação e ficar inventando sentidos. Eu não posso fazer isso. Se não, o texto vai falar para mim uma coisa, para outro falar outra, cada um diz o que quer. Não há cercas para o intérprete. Esse tipo de interpretação tira a cerca do intérprete. Cada intérprete atribui ao texto o sentido que ele acha mais conveniente. Agora, se eu interpreto de modo literal, aí eu coloco uma cerca à minha boca. O que é o lobo? É um bicho. E a ovelha? É outro bicho. Os dois não darão juntos. É mesmo? Mas como? Eles vão parar de brigar. E o leão? O leão vai ser mansinho. As crianças brincarão junto à toca de animais selvagens e perigosos. E não haverá perigo nenhum. O cachorro vai ver o gato e os dois vão se abraçar. As mulheres verão os ratos e os pegarão e brincarão com eles, alegres com os ratos. O que significa isso? O que significa isso? Ele fala: haverá paz sem fim em toda a criação, em todo o meu santo mundo. Aí você pensa: peraí, isso vai acontecer? Aí você lê Romanos 8, que fala assim: olha, a natureza geme e sofre até agora, aguardando a libertação dos filhos de Deus, a manifestação de Deus. Um dia, essa natureza que está dentro de geme, vai parar de gemer. Então, esse texto parece que está se relacionando com o texto de Isaías. Um dia, a criação estará em paz. Hoje ela geme? Geme. Ela sofre? Sofre. Mas ela vai parar de sofrer. Quando? Quando o Senhor reinar. Quando o Senhor reinar, a criação não gemerá mais. Haverá paz sem fim. Por quê? Porque o príncipe que reinará é o príncipe da paz. Então faz mais sentido, é mais seguro você entender o texto de modo natural. Aquilo que é figurado É claro que é claro. Aquilo que não é, entenda do modo como tem que ser entendido. Então é assim que nós caminhamos. E eu me lembro então que esse livro ensinava essas coisas. Então olhem só onde começa o estudo da escatologia. Começa na hermenêutica. Qual é a hermenêutica que nós adotamos aqui na nossa igreja? Nós fugimos da ideia de espiritualizar isso. O que nós fazemos aqui na igreja, os pastores fazem aqui? Nós pegamos o texto, já perceberam isso? Nós explicamos as palavras. Já viram isso? Pastor sobe aqui, eu em especial faço muito isso, né? Eu fico explicando as palavrinhas para vocês. Olha, essa palavra significa isso. Essa palavra significa aqui. É o sentido normal das palavras. Se eu fosse um espiritualizador, eu diria, olha, essa palavra simboliza tal coisa. Essa palavra simboliza outra coisa. Aí ia ser uma interpretação da minha cabeça. Mas se eu explico as palavras como são, eu direi, olha, aqui é uma figura de linguagem, dizendo que temos que ser como pombas. Isso é uma figura de linguagem, a metáfora. Já aqui não, aqui já não é a metáfora. Um versículo tem as duas coisas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, isso é literal ou é simbólico? Literal ou simbólico?
Literal.
Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, isso é natural? Isso é espiritual ou simbólico? Literal ou simbólico? Aí olha como termina o versículo. Porque fazendo isto, colocarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é literal ou simbólico? Precisa fazer um curso de hermenêutica em Oxford para subir? É claro que não. Nós temos mecanismos naturais para entender que isso é simbólico. O que significa colocar brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa? Significa, aí depende, né? Tudo que é simbólico complica. Pode significar a consciência dele incomodando, ou pode significar o hábito que havia no Egito da pessoa arrependida andar com prato de brasa na cabeça. Então, se você der comida para o seu inimigo, bebida para o seu inimigo, pode acontecer dele se arrepender, ficar arrependido do que ele fez, ou ter a sua consciência incomodada. Mas, de qualquer modo, eu sei que é um sentido simbólico. Mas a primeira parte do versículo é literal. É fácil detectar isso, é simples. Nós conseguimos detectar isso pela simples leitura. Aqui, então, no nosso estudo escatológico, nós vamos, então, aquilo que for literal, é literal. Aquilo que não dá para ser literal, aí, ó, aqui só pode ser simbólico. Não é preciso que seja literal. Ok? Bom, nós falamos na semana passada que, de acordo com a nossa visão escatológica, o próximo evento que vai acontecer, que vai se cumprir na história da redenção da humanidade, é o arrebatamento da igreja. E nós lemos aí alguns textos que falam sobre isso. Eu disse para vocês que existe uma outra visão chamada pós-tribulacionismo, que fala que o próximo evento que vai acontecer é a grande tribulação. Então fala assim, olha, antes do arrebatamento vai acontecer o surgimento do anticristo e haverá uma tribulação qual nunca houve em toda a terra. Depois disso haverá o arrebatamento da igreja para se encontrar com Jesus que está voltando. Esse é o pós-tribulacionismo. Se eu encontrar algum pós-tribulacionista, o que eu tenho que fazer? Dizer, herege, maldito, satânico, do diabo, você está condenado a fogueira. É isso que tem que fazer? Não. Nada a ver. E se o pós-tribulacionista encontrar um pré-tribulacionista, o que ele faz? Maldito, herege, vai para a fogueira, torrado, é isso? Não. São questões doutrinárias divergentes com as quais nós podemos conviver com toda brandura e respeito. E esse debate é bom até porque esse debate nos ensina, nós amadurecemos, nós aprendemos quando conversamos sobre esses assuntos. Mas as pessoas que pensam diferente de nós, nesses campos secundários, não são nossos inimigos, não são incrédulos, não são hereges indo para o inferno, não. Eles apenas têm uma visão diferente da nossa. Há vários irmãos em Cristo nossos que dizem assim, não, a igreja vai passar pela tribulação e depois será arrebatada para se encontrar com o Senhor. São irmãos nossos, em Cristo. Vários, inúmeros. Outros dizem, não, eu creio que antes da tribulação, a igreja será arrebatada e será liberta desse juízo terrível. E não passará por isso. Estará com o Senhor durante esse tempo.
Ok, amém.
Eu torço para esse estar em certo. Porque eu não quero passar pela tribulação de jeito nenhum. Os crentes da tribulação, sabe qual é os crentes da tribulação? Quem sabe o que vai acontecer com os crentes da tribulação? Vão morrer como? Como é que eu vou morrer? Degolados. Então eu prefiro ser pré-tribulacionista e torcer para estar certo. Torcer para estar certo. Eu não quero ser degolado. Mas note bem. Nós falamos sobre essas coisas, explicamos isso, e eu quero mostrar para vocês, como eu sou pré-tribulacionista, eu quero mostrar para vocês dois textos que me parecem que podem ajudar na compreensão do robustecimento da visão pré-tribulacionista. Então vejam aqui, o primeiro texto é João 14, 1 a 3. Então ainda estamos falando do arrebatamento da igreja. A igreja, se a nossa escatologia estiver correta, a escatologia que nós ensinamos aqui estiver correta, se por esse mesmo caso, se nós não estivermos equivocados, o próximo evento que vai tomar lugar na história da redenção é o rapto da igreja. A igreja será levada para o encontro do Senhor nos ares. Olha João 14, de 1 a 3. É um texto muito interessante. Eu e o pastor Lincoln estávamos falando sobre esse texto há um mês atrás. Mais ou menos um mês, né, pastor Lincoln? Ou mais,
né?
Uns dois meses atrás, eu e o pastor Lincoln estávamos falando sobre isso, sobre o modo como é possível, talvez, ver o arrebatamento. Olha só o que diz. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Quem está falando isso? Jesus, né? Jesus está dizendo isso nos momentos finais da sua estada aqui, do seu tempo de humilhação. É um discurso em que ele vai estar começando a se despedir dos seus discípulos. Momentos tristes esses, né? Mas ele vai dizer algo para consolá-los. Preste atenção. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai. Onde é a casa do meu Pai? É o céu, né? O Senhor está no céu. Ele habita no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ok? Há muitas moradas, muitas câmaras. É como se... A linguagem é interessante aqui. É uma linguagem meio templista. Tem essa palavra, templista? Existe a palavra templista? Relativa a templo? Existe? É uma linguagem templária. É que templário lembra os soldados da Idade Média, né? A ordem dos templários. É uma linguagem do templo. Porque o templo tinha várias câmaras onde o sacerdote ficava. Então, quando ele fala na casa de meu Pai, é como se o céu fosse um grande templo. Hã? E tem tudo a ver, porque o que é o templo? É a habitação de Deus. O templo de Jerusalém era o quê? Era o lugar onde Deus habitava. Pelo menos a sua presença focal. É a minha casa, é a casa de Deus. Então, o céu é um grande templo. E ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas câmaras. É como se nós fôssemos sacerdotes que fôssemos morar no templo. Ok, ele continua. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Olha que lindo isso. Nós temos um lugar aonde?
Nos céus.
Nos céus, esse templo infinito, onde Deus habita. E olha o que ele fala na sequência. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ok? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que ele faz aqui? Ele vem, nos pega e leva para onde?
Para o céu.
Peraí. Então, se é assim, então a visão diferente para que eu encontro com Jesus e volto com ele para a terra parece que não se encaixa aqui. A visão que mostra Jesus voltando, eu encontro com ele e volto com ele para a terra, que é o pós-tribulacionismo, parece que aqui não dá certo. Porque o que Jesus fala aqui é que ele volta e nos leva para a casa do Pai. Isso aqui se encaixa mais com aquela visão da noiva, lembra que eu falei semana passada? O noivo vem até o meio do caminho, encontra com a noiva e volta. Então parece que João 14, de 1 a 3, está mais voltado para a visão pré-tribulacionista, em que Jesus vem até uma certa altura, a sua igreja se encontra com ele, pega a sua igreja e leva para a casa do Pai que ele preparou. Faz sentido. Faz sentido. Parece que esse texto apoia mais a minha posição. Então eu gosto desse texto aqui por várias razões. Entre elas, porque parece que esse texto apoia o meu lado. Então parece que eu fico mais amparado, né? E me sinto até mais inteligente. Quando eu olho para isso aqui, eu acho que estou certo. Muito bem. Agora veja um outro texto, que aqui eu já começo a ficar preocupado. Peraí, mas aqui, será que eu estou certo agora? Isso aqui já complica para mim. Então veja, outro texto eu vou mostrar para vocês. 2 Tessalonicenses 2:3. Olha esse outro. Aqui já começa a surgir problemas, né? 2 Tessalonicenses 2:3. Olha só como começa o capítulo. Vocês estão me acompanhando? Vocês entenderam João 14? Entenderam o sentido de João 14? Sem problemas? Vamos continuar então aqui. Olha agora 2 Tessalonicenses 2. Eu vou começar com o versículo 1, porque no versículo 3 ele faz referência ao versículo 1. Então vamos já ler um agora, ok? Fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao quê? A nossa reunião com Ele. O que é isso? É o arrebatar? Aqui, dizendo, olha, no que diz respeito à volta do Senhor e nós estarmos ali reunidos com Ele, isso, ele prossegue, nós vos exortamos, ele fala, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos ser por vez, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Parece que estavam escrevendo epístolas e colocando o nome de Paulo. Olha como tinha safado já naquela época, né? Já tinha safado falsificando carta, colocando o nome de Paulo no caso. Ele fala, não se deixe enganar por essas falsificações, como se eu tivesse escrito algo assim. As cartas não chegam, não é mentira, não foi escrevido, não. Está dizendo, supondo tenha chegado o dia do Senhor, e estavam mentindo para a igreja, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Eles estavam desesperados, já chegou. Nós estamos aqui, não mudou nada. Estamos fritos. Você imaginou? Estamos fritos. O dia do Senhor chegou, já houve a reunião com ele, já voltou e nós estamos aqui. Ou seja, estamos perdidos. Um amigo meu falou para mim que, certa vez, na cidade dele, explodiu lá um depósito de gás, mas foi um carro, um monte de estrondo. E os crentes da igreja pensaram que era o arrebatamento. Ficaram desesperados, meu Deus, Jesus está voltando, eu fiquei. E não era, era o gás lá, dali que gás estava explodindo lá. Não estava voltando Jesus, não. Eles desesperados ali, achando que Jesus tinha voltado e Jesus tinha sido arrebatado. Eu não sei porque associaram explosão com um arrebatamento, não sei se tem na cabeça, crentes por aí. Pensaram isso. Agora, olha bem. Ele fala, estão enganando vocês dizendo que Deus do Senhor já chegou. É mentira. Ele vai igual explicar. Olha só o que ele fala. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso o que? Está no versículo 1? A vinda do Senhor e a nossa? A vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Isso de modo nenhum acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Quem é? Quem? O anticristo. Aí agora, aqui está dizendo que a vinda do Senhor e o arrebatamento, nossa reunião com ele, só vai acontecer depois que o anticristo aparecer e acontecer uma grande apostasia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa página da Bíblia, né? Jogar fora, né? E nunca vou pregar isso aqui. Certo? Não é assim que a gente tem que fazer? Não! Ok, não podemos fazer isso. Temos que fazer. Temos que lidar com isso aqui. E agora? Olha, parece que aqui Se João 14 reforça a ideia do pré-tribulacionismo, parece que esse texto aqui reforça a ideia do pós-tribulacionismo. E agora? Qual texto está mais certo? João 14 ou 1 Tessalonicenses 2? Qual texto está errado? Nenhum. Como é que eu consegui agora?
Sim,
olha como é difícil, né? Olha como essas questões. Vocês percebem por que existem as posições diferentes? Percebe? Ninguém é bobo. Ninguém, quero brigar, vou inventar. Não é isso. É porque as pessoas, esses homens, estão estudando. E eles querem, com sinceridade, conhecer o sentido das coisas. E por isso existem essas posições divergentes. É por isso. Então nós temos aqui uma dificuldade para os pré-tribulacionistas, assim como João 14 pode ser uma dificuldade para os pós-tribulacionistas. Isso é normal. Fala mais.
O Cristo, ele vem, e a Bíblia diz que Santo ele vai fazer um pacto de 7 anos, né? Não é isso?
É, sim.
Vem o Anticristo, são 7 anos,
isso.
E na metade ele quebra o.
Mas você está indo muito lá na frente.
Por isso
você já está lá no Novo Céu na Nova Terra. Aí está mais para cá ainda. O Anticristo ainda já fala dele, do surgimento dele. Vai chegar um momento certo. Você ia perguntar alguma coisa sobre o arrebatamento?
É, porque ele vem, faz um pacto de 7 anos, mas aí a paz perene.
Tem
3 anos e meio. E os crentes estarão aqui.
Ah, então, você é pós-tribulacionista?
Não,
você.
Nesses 3 anos e meio?
Eles vão estar aqui, eles são arrebatados depois disso.
Isso.
Aí é uma outra posição que chama mid-tribulacionista.
Nem sabia disso.
Tá vendo? Então, Márcio é mid-tribulacionista. O que diz o mid-tribulacionista? Fala o seguinte, olha. A igreja vai ser arrebatada, aparece o anticristo. O que mais? Acontece a apostasia, e depois disso, antes de começar o castigo da tribulação, então 3 anos e meio finais, a igreja é arrebatada. Então aí o tribulacionista ele está lá agora, ele está na posição que ele se protege dos 2 terços. Né? Tanto João 14 como 2 Tessalonicenses, não tem problema para ele. Ele é mid-tribulacionista. Ele fala, não, a igreja vai ser arrebatada sim, vai ser livrada da tribulação, porque a tribulação é mais dos 3 anos e meio finais. Então ele vai se livrar, porque ele vai ser arrebatado antes. E aí se encaixa aqui. O arrebatamento só vai acontecer depois que o anticristo aparecer. Então aí é um mid-tribulacionista. Mid-tribulacionista, ele está tranquilo. Qualquer João 14 ou o seu Tessalonicenses, para mim eu estou de boa. Ele é o cara que, sei lá, ele torce para. Ele faz Palmeiras, Corinthians, faz, tá tudo bem. Quem ganhar, tá tudo certo. Mas é curioso, ainda que o mid-tribulacionismo seja uma posição que é mais confortável, assim, não tem muitos seguidores. Os dois polos são pré e pós. Esses aí é Corinthians e Palmeiras. Esses aí são os que. Se debatem aí nos seus diálogos aí. Mas olha só, quando nós olhamos o versículo 3, eu vou mostrar para vocês as possibilidades aqui, tá bom? Para vocês entenderem aqui. Olha só, quando fala assim, olha só, versículo 3, né? Isso não acontecerá até que primeiro venha a apostasia. Qual é o significado disso? Apostasia. Na nossa cabeça, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente quando fala apostasia? Abandono da fé. Isso aqui na nossa cabeça. Mas é assim, apostasia não significa agora abandono da fé. Apostasia no grego clássico, antes do período Koine, século primeiro, grego clássico do século 5 até o século 2, mais ou menos, antes de Cristo, apostasia é rebelião política. Não é abandono da fé. É rebelião política. Então, quando fala apostasia, pode ser uma rebelião política do próprio anticristo. Olha o texto agora, pensando nisso. Cristo não vai aparecer e nós não seremos arrebatados sem que primeiro haja uma grande rebelião política e o anticristo tome o poder e apareça o anticristo. Faz sentido? Interessante, né? Aí a apostasia não é abandono da fé. Aí a apostasia é rebelião política. É como se o anticristo fosse um grande líder mundial, ele dá um golpe de Estado e toma o poder. Essa seria a apostasia. E aí é revelado o homem da perdição. Ok. É um sentido da palavra apostasia, um sentido antigo, que está mais próximo aqui no tempo do apóstolo Paulo. Então pode ser apostasia. Só que resolve nosso problema? Não resolve o problema do pré-tribulacionista, porque continua Jesus só voltando depois, a igreja sendo arrebatada só depois que ele desaparecer. Então não resolveu nada para nós. Só estamos tentando entender o que é apostasia. O outro sentido de apostasia é abandonar a fé. Aí seria o quê? Olha, Jesus só vai aparecer e a igreja vai se reunir com ele depois que houver uma grande debandada na igreja. A igreja de Cristo, uma grande multidão de crentes, abandonar a fé. É uma possibilidade dessa? Pode ser. Apostasia significa saída, retirada. Pode ser isso? Pode ser. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens não ouvirão essa doutrina. E nos últimos tempos eles se negarão a dar ouvidos ao Evangelho, entregando-se a fábulas. Isso pode acontecer, inclusive, dentro da igreja. A igreja fala assim: olha, quer saber, pastor? Isso aí que você está pregando, eu não quero mais saber disso. Eu quero acreditar na teologia da prosperidade. E vai lá, tentar ficar rico lá, essas igrejas malucas aí. Ok. É uma apostasia. Estou abandonando o evangelho verdadeiro para seguir lorotas, mentiras, fábulas. Apostasia pode ser isso? Pode ser. Eu acho que isso é uma possibilidade mais remota. Porque apostasia, aqui no texto, parece estar mais próximo, pelo menos o significado original, vai estar mais próximo da ideia de rebelião política. Se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria a rebelião política. O anticristo liderar uma grande rebelião política. E então ele se manifestar então poderoso. E aí dá sequência ao seu programa de domínio e de maldade, de assassinato e tudo mais. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é a que eu mais gosto. A palavra apostasia significa também retirada. E aí, o que isso pode significar? Aí seria assim a leitura, olha só. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a retirada. E aí retirada é o quê? O arrebatamento. Ah. Pode ser isso? Pode ser. Semanticamente, isso é possível? É possível. Tanto que as Bíblias inglesas do século XIII, do século XIV, traduziam essa palavra como retirada. Só depois começaram a traduzir como apostamento. Então, se o significado aqui for retirada, aí o texto ensina o quê? O pré-tribulacionismo. Se o significado for rebelião na igreja ou na política, aí quem está certo? O pós-tribulacionismo. O que eu acho? Eu acho que significa retirada. Por quê? Porque eu sou pré-tribulacionista. Tá? Mas é certeza absoluta? Nenhuma das três posições de certeza absoluta. Agora o que eu tenho? Eu tenho João 14 e uma possibilidade em 2 Tessalonicenses. O que o pós-tribulacionista tem? Ele não tem João 14, ele só tem uma possibilidade. Eu tenho um e-mail, eu tenho e-mail. Então eu fico com quem? Com o pré. Entenderam isso? É difícil? Um pouco? É um pouco difícil? Não?
É. Eu tenho uma quarta teoria. teoria.
Uma quarta teoria?
Uma conspiração.
Eu nem falo.
Assim,
qual é a quarta teoria?
Que eu li foi quando eu imaginei que pudesse ser isso. A apostasia ser uma banalização da igreja,
banalização.
Da fé, da pregação da palavra, onde o anticristo teria abertura para virar a mente das pessoas para ele.
Não, mas tudo bem. Isso não vai contra. Aí seria apostasia no sentido religioso. Não é uma quarta posição. É a que eu mencionei. É uma das que eu mencionei. É uma rebelião religiosa. E claro, tipo, vai se aproveitar disso, vai dominar as pessoas e tudo mais. Mas é uma das posições. Aí a apostasia seria a rebelião religiosa. Que é o que vem na nossa cabeça, porque na nossa cabeça a apostasia é só isso. Mas na época do apóstolo Paulo, a apostasia não era só isso. A palavra tinha mais sentido. A gente chama isso de campo semântico. Campo semântico é um leque de significado. A apostasia pode significar três coisas: abandono da fé, rebelião política e retirada.
Mas essa explicação do senhor deu da retirada.
Então, assim, eu acredito que aqui significa retirada. Posso estar errado? Claro. Quando eu encontrar com o apóstolo Paulo, vou perguntar: ô, Paulo, mas você, qual era o sentido? Ele vai falar: não, vou falar, só daqui a 1000 anos. Vai desviar de mim lá no céu, né? Vai desviar de mim lá no céu. Posso dizer, tem 70 que vai desviar de mim lá no céu. Muito bem. Mas de qualquer modo, tem essas posições aí. Ninguém tem que hostilizar ninguém. É muito triste isso. Qualquer debate no evangélico é ofensa, desrespeito. Como isso é chato? Eu vivo debatendo aí. Minha vida é debate, há 30 anos eu debato aí. Na mídia, nas redes sociais, eu envelheci debatendo. E como as pessoas são ofensivas? E xingam, ofendem. Por que isso? Por que isso, meu Deus? Por que eu não posso aprender com o debate? Não é esse o objetivo? Por que existem os debates acadêmicos nas universidades, ou existiam antigamente? Não é para que as pessoas aprendam? Não é bom isso? É bom. Mas as pessoas entendem que isso é razão para ofender, é razão para ferir as pessoas. Não tenho que seguir nessa direção. Não. Se algum irmão falar assim para mim: pastor Marco, eu sou pós-tribulacionista, eu vou dizer: amém. Pega suas coisas e fala daqui. Não, não vou falar. Amém. Ok. Pode ser que você realmente esteja certo. Não tem problema nenhum. Não. Quando a pessoa fala assim: pastor, acho que Jesus não é o filho de Deus, não. Aí é outra história. O que você falou? Não, acho que Jesus não é o filho de Deus. Aí a história é outra. Então aqui é o seu lugar. Aqui é a comunidade dos santos, dos servos de Cristo. Se você não crê nele, você pode ser um visitante, você pode visitar aqui, mas você não é parte da igreja. É diferente.
É outra história.
Não, então o Márcio, né? O Márcio não vai ter jeito, vai ter que ser isso mesmo. Não, se o Márcio fala assim: ó, pastor, eu creio que é possível ser no meio, porque aí eu entendo que haverá uma rebelião política ou religiosa, e acredito em João 14, que Jesus vai vir e vai nos levar. Ok. E aí ele fica livre do sofrimento, porque o sofrimento só começa a ser anos e meio depois. Ok, isso não vai denegrir a fé ou a condição espiritual de ninguém. É isso que temos que aprender, temos que amadurecer no nosso modo de pensar, no nosso debate teológico. Bom? Muito bem. Agora então, falando isso, tendo falado isso, vamos agora ao que está fora de debate. E o que está fora de debate? O que está fora de debate, que nós aprendemos na Bíblia claramente, é o seguinte: no arrebatamento, seja ele pró, mid ou pós, no arrebatamento, os crentes em Jesus que já morreram ressuscitarão. Isso é importante, isso ninguém escuta. Isso é ponto pacífico, isso é maravilhoso. Eu, com meu plano com ele, para mim já vem. Eu não vejo a hora disso acontecer, né? Porque eu não aguento, né? Toda hora que vou no médico, eu tenho alguma coisa. Então, saber que haverá isso, se o Senhor voltar depois da minha morte, eu vou ressuscitar, isso me consola. Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, vamos ver aí os textos bíblicos sobre isso. São dois textos que falam que os crentes em Jesus, que já morreram, ao tempo do arrebatamento, ressuscitarão e subirão ao céu com corpos glorificados. O que é corpo glorificado? É um corpo que não se deteriora. Ah, é um corpo que brilha. Que brilha. é um corpo que não se deteriora, que não se corrompe, que não apodrece, que não envelhece. O seu corpo está apodrecendo? Está ou não está? Está. Mesmo mais novos aqui, cada dia que passa, né, o corpo está apodrecendo, porque o nosso corpo é corruptível. Eu sei o quanto é. Eu estou todo deformado. Mas vamos respeitar com corpos incorruptíveis, não deterioráveis, que não vão apodrecer. Então veja, os dois textos aqui. Veja lá, Ronaldo, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Prestem atenção nesse texto. Isso está fora de cogitação. Está fora de discussão. Isso aqui é ponto pacífico para todos os crentes. Isso é consolatório, é consolador isso aqui. Veja aí. Oi? Oi? Quando Jesus vier buscar essa igreja, então isso vai acontecer. Agora, um fala, é antes da tribulação, mas é depois, não importa. Ponto pacífico, não importa, quando ele voltar para buscar, para se encontrar com a igreja, isso vai acontecer. Olha lá, versículo 20 a 23, olha só. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. O que é dormir aqui? Morrer. É um eufemismo. O que é eufemismo? O que é eufemismo? O que é isso? É uma maneira branda que você se referir a algo feio. Ok? Quando eu era garoto, as pessoas não falavam a palavra câncer. Não falavam. A palavra feia. Então usavam eufemismos. Então dizia assim, ele está com uma doença ruim. Falavam assim, é um eufemismo. Então, falavam que alguém morreu, então falava assim, fulano morreu. Eu falava assim, fulano partiu. Fulano descansou. É um eufemismo. É um eufemismo, ok? Então nota. Mas de fato Cristo ressuscitou, nós temos que dizer Cristo que dorme. Por que primícia? Aqui é linguagem agro. É linguagem agro. Agro é top, né? Só que agro também funciona aqui. É uma linguagem tirada do contexto da agricultura. O que significa? Olha, é como se os corpos fossem sementes plantadas. Entenderam? Qual foi a primeira semente que brotou? Foi a primeira árvore que saiu da terra. Mas ele é só as primícias. Hã? E se as primícias foram boas, o restante da colheita também vai ser. Olha só. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Olha a sequência. Cristo, as primícias, já cumpriu? Essa parte já foi. E agora o que vem? Assim, 23. Depois, os que estão de Cristo. É a segunda etapa. Quando? Na sua vida. Então, isso aí vai acontecer quando o Senhor voltar. Voltar antes ou depois? Aí cada um é de sua posição. Eu acho que é antes. O Marcos acha que é no meio. Outros acham que é depois. Ok, mas vai acontecer. Então, nós somos. Quando você morrer, o que vai acontecer? Você vai ser plantado. Vai ser plantado. Num campo chamado cemitério. Não, você é cremado. Não interessa. De qualquer modo, você vai pro saco. Não quer dizer. Não complica para mim. Vai ser plantado. E um dia, você vai brotar. Levantar da terra. As primícias já brotaram. Faltam aqueles que, na volta de Cristo, estarão plantados. Agora, notem bem. Outro texto que é muito importante. 1 Tessalonicenses 4,16. Lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha aí. Está aí. Olha só. Aqui, uma explicação mais detalhada. E grife esse texto aí na sua Bíblia. Olha que legal. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E olha o que vem. E os mortos em Cristo, ou seja, os mortos crentes, ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo voltar para o encontro do seu povo, para tomar o seu povo, antes ou depois da tribulação, eu acho que antes, O que vai acontecer? Os crentes mortos, os seus corpos vão se levantar. Ai, que medo! Eu não tenho medo. Você tem medo? Alguém tem medo? Por isso, o morto sair da sepultura? Não? Bom, vai sair da sepultura. Mas como é que não sai da sepultura? Mas está enterrado lá. Jesus, com o corpo glorificado, ele passava por paredes. Não passava? Ele entrou na sala dos discípulos, ali se abre a porta. Já apareceu. Né?
Mas eu fiquei duas mulheres conversando hoje. Uma falou com a outra assim: mas que bobagem! Como é que morto de ouvir alguma coisa?
Ela falou?
Falou com a outra, outra falou com a outra. Eu falei, eu do lado do
que. Mas aí, porque as pessoas entendem o poder de Deus. Né? Jesus já falou para Lázaro uma vez, ele falou o quê? Lázaro, vem para fora. Lázaro escutou?
Escutou.
Mas ela estava morto. Escutou. Isso aí. Então, quando houver esses episódios todos, então os mortos em Cristo vão sair. E os mortos em crédito vão sair? Não, esses não. Só os mortos em Cristo. Ele está buscando a sua igreja. Ele está buscando o seu povo. Os mortos em Cristo. Ok? Agora vejam o que vem a seguir aqui. Importante. E os vivos? Vamos supor que isso aconteça hoje. Vamos supor que todo mundo seja pré-tribulacionista, ou seja, que não apareceu ainda. O arrebatamento é agora. O que acontece? Estamos vivos. Cristo volta para buscar a sua igreja nas nuvens. O que acontece? Primeira coisa, tem um cemitério aqui do lado. O que acontece? Você vê o um cotão. Não vai estar sem querer zumbi, né? Mas nós vamos ver, nós veremos, meu Deus, o que está acontecendo? As sepulturas estão se abrindo. Alguns, não todos, mas alguns mortos estão se levantando. Isso já aconteceu alguma vez? A Bíblia fala que quando Jesus morreu, vários mortos saíram da sepultura e apareceram a muitos. Meu Deus, o que é isso? Vai acontecer. Os mortos têm que sair do cemitério e vão estar ali conosco. E o que vai acontecer em seguida? Aí vem os vivos. O que vai acontecer com os vivos? Vai acontecer agora. O que vai acontecer com os vivos? Vamos ver os vivos então. Olha, 1 Tessalonicenses 4, 17. Que vem agora. Depois nós, olha isso. Os vivos, os que ficaram, seremos o quê? Arrebatados juntamente com os mortos ressurretos. Ah, então junta tudo. Junta tudo. Os mortos vêm, se encontram conosco. Oh, quanto tempo! Não aperta muito, pode, né? Mas já estão com os corpos glorificados já, né? Ali, oh, que saudade você por aqui. Você não tinha morrido? Eu morri faz 10 anos. Junta todos. E aí, o que acontece? O texto fala que os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos, todos juntos, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento. É só um pouquinho. Olha só aqui, dá uma olhadinha em 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Temos 5 minutinhos. 1 Coríntios 15, 50. Estão entendendo isso? Tranquilo? Ligar o ar? Vou ligar o ar só para mim. Eu estou suando, viu? Tudo morto. Estou quase morrendo aqui. A vantagem dessa geração, né, é que eles não vão morrer, né?
Pastor, tira uma dúvida minha.
Só espera um pouquinho. Agora não dá para tirar dúvida agora. Eu vou terminar aqui para poder tirar dúvida. Tá bom? Só um pouquinho só, Marcos. Espera só um pouquinho. Notem bem. Olha esse texto aqui. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 15, 50. Olha o que diz aí. Presta atenção. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é carne e sangue?
Corpo
natural. Natural. Porque o corpo da ressurreição é de carne e sangue. É um corpo. Um corpo como o nosso. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e pediu para tocar nele. É um corpo da pessoa. Aqui, carne e sangue é um corpo não transformado. Isso não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, aquilo que apodrece, herdar aquilo que não apodrece. Continua. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quem vai dormir aqui? Morrer. Nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Tanto os mortos como os vivos. No momento, olha isso que legal. Isso aqui é muito legal. Olha só. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, assim, pá, toca a trombeta, a nosso corpo é transformado, os mortos se levantam primeiro, transformados, nós somos transformados, e o que acontece? Junta todo mundo e um pacote só. Um pacote só. Todo mundo transformado. Imagina só, você de repente, você perde, você, as mulheres estão se matando para emagrecer, né? Perde fitness, estou falando, não. Sem academia, sem nada. Colesterol do Josué, zero. Zerou o colesterol, né? Minha barba branca só. Eu de novo lindo como era ainda. O joelho está bom. Pá, assim, ó. Pá. Não abre e de olho. Imediatamente, instantaneamente. A palavra usada aqui no momento é átomo. O que é átomo? O que é a? O que é a? Não. O que é tomo?
Divisão.
No momento indivisível. No momento não divisível. Indivisível. Átomo. No átomo de segundo. Pá! Somos transformados. Agora, imediatamente. E aí continua. Porque é necessário que esse corpo corruptível, corruptível não é sujo, corruptível é deteriorável. Este corpo deteriorável se revista de indeteriorabilidade. Não vamos deteriorar. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que legal isso. Você é transformado e não morre mais. 54. Quando este corpo corruptível se revestiu da incorruptibilidade e o que é mortal se revestiu da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Hã? Onde está a morte pela vitória? Onde está a morte pela vitória? Ou seja, a morte morreu. A morte morreu. Não tem mais nada. Isso aqui é maravilhoso, é nossa esperança. Isso tudo num dia só, num momento só. No dia que o Senhor vier buscar o Senhor. No dia do arrebatamento. Ok? Outro texto, 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Esse é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais gosto. Esse aqui é o meu texto preferido. Olha que legal isso. Bem, 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Olha, sabemos que se a nossa casa terrestre, que casa terrestre é essa? Está explicando lá, deste tabernáculo. A nossa casa terrestre é um tabernáculo. Por quê? O que é um tabernáculo? Uma tenda. Por quê? E o que é uma tenda? É uma habitação temporária. Ah, então nós moramos numa habitação temporária? Sim, isso aqui é temporário. Nós moramos em tendas. Isso aqui é uma tenda. Olha que tenda bonita. É, não é mais bonita. Mas é uma tenda temporária. Olha só. Se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se Deus quiser, nós então seremos, ficaremos deprimidos, com síndrome de pânico, gastando o zóio da carne na academia em remédios. Amém, irmão? Não está problema. Se a nossa casa terrestre e tabernáculo se estiver, temos da parte de Deus um edifício. O que é mais forte? O que é mais bonito? Uma tenda ou um prédio? Hã? Isso. Casa não feita por mãos. Eterna. Os céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Gememos ou não gememos? Marcos, você geme?
Muito.
Não para de gemer. Quem mais geme aqui no tabernáculo? Hã? Quem mais geme? Eu estou vivo gemendo, eu acordo de noite gemendo, está vivo gemendo. É o tabernáculo. Não é o edifício, é o tabernáculo. Onde vivemos? Nesse lugar, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu quero viver de novo, né? Olha lá. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Versículo traduzido de modo horrível. Porque não tem sentido nenhum, gente. Qual é o sentido certo desse versículo? Eu fiz a tradução aqui. Já que seremos vestidos e não ficaremos nus. Essa é a tradução boa. Essa tradução aqui, desencanada. Olha a tradução certa. Já que seremos vestidos e não ficaremos nus. Ok? Vamos nos livrar desse corpo? Oi?
Versão grandona.
Versão grandona. Esse corpo aqui, né, nós nos livraremos dele, mas não ficaremos nus. Receberemos outro. Ok? Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas agora já tem corpo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Essa é a nossa esperança. Então, quando eu olho para o espelho, eu falo: meu tabernáculo está se desfazendo. Calma, você tem um edifício. Um dia você será revestido de imortalidade. O que é mortal será absorvido pela vida. Isso vai acontecer quando? Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua vida. Ok, agora sim, então, a Sheila tem uma pergunta. Não, quem é? É o Márcio depois da Sheila? Primeiro a Sheila e depois o Márcio. Ah, na semana que vem, note bem, muita gente pergunta, eu não respondi ainda, muita gente pergunta, enquanto o corpo está no cemitério, onde está a alma? Tem gente que fala assim, a alma está deitada junto com o corpo dormindo. Aí eu digo psicopaniquia. O que é psicopaniquia? É o sono da alma. Tem seitas que ensinam isso. Deixa eu ver, vai ensinar isso. Adventistas que ensinam isso. Tem vários crentes que acreditam nisso, que a alma tá dormindo com o corpo. Hã? Isso não é verdade. Outros pensam, a alma está no purgatório. Aí viajou, aí cheirou bastante para falar bobagem dessa. Aí tem que estar muito mal mesmo para falar bobagem, tem que estar louco, não tem fundamento nenhum, isso é pura invenção. Então, onde a alma está? Onde ela fica? Onde ela fica? Então, na semana que vem, nós vamos ver alguns textos que mostram isso aí, onde a alma fica. É simples, é fácil, não tem que inventar. É simples. Saberemos, a alma do crente vai para o céu. E a alma do incrédulo? Inferno. O incrédulo vai ressuscitar um dia também? Vai, mas não dessa vez. Dessa vez. Vamos dizer depois, vamos dizer onde ressuscitar. É,
Chico. Mas isso aí, porque eu morri agora. Vim pra casa,
morreu. Morreu. A Chico morreu.
Salvo. Aí eu morro.
Uhum.
Para onde que eu vou primeiro?
Você vai pro céu.
Pro céu.
A sua alma vai pro céu.
Tá.
O seu corpo depende do estado. Vai para o cemitério.
Não, mas tudo bem. Mas no arrebatamento.
No arrebatamento, a sua alma se junta ao seu corpo.
E esse lance eu vou subir junto com os que vão sair do cemitério?
É, porque a alma deles também vai. Você vai subir soltando vivo, a sua alma
descendo.
Eles
já estão no céu?
A alma deles, o corpo não.
O corpo
está no cemitério. O corpo deles, se são mortos, vai sumir a alma novamente. Os que estiverem vivos, a alma não está, a alma está aqui já.
A alma
desce com Jesus. A alma desce com Jesus.
Entendi. Aqui o corpo está no cemitério, né? Tem os cremados que levam o corpo
para
cá, né? Não tem nada a ver se é de cemitério. Seria tipo pozinho ou
cemitério? Não, eu falei cemitério porque se eu não falar cada lugar onde tem morto, tem umas casas. Tem morto até na boca de leão, tem morto até no estômago de tigre. Não tem? Morto, todo mundo é morto. Pode estar no cemitério, pode estar no fundo do mar, pode ter desaparecido já, não tem mais nada, nem nada. Pode ter qualquer morto, tem morto, não está levando. As múmias. Olha, tem morto, tem museu. Eu fui num museu que tinha um monte de cadáver. Já viram esse museu dos mortos? Você já viu esse museu dos mortos? É um museu que só tem cadáver. Tudo cortado.
Eu já vi um monte de caveira na parede.
Então, pronto. Caveira, você foi em óbitos?
Não. Não, eu vi
num
documentário,
não de carro. Então, em Óbidos, uma cidade em Portugal, tem uma parede, um convento, lá que uma parede só de cabelos.
Acho que é de
crânios. São crânios, é. Acho que tem até um versinho lá dizendo. Vocês, como é que é? Enquanto vocês contemplam os nossos ossos, nós estamos aqui esperando pelos vossos. É uma poesia que tem lá. Porque assim é a poesia. Assim, enquanto vocês estão contemplando nossos ossos, nós estamos aqui esperando pelos vossos. Então, e é isso aí mesmo, né? Mas aqueles ossos ali, aquelas caveiras ali, se der crente lá, vai ressuscitar. Não, cemitério é uma forma de falar. Morto em qualquer lugar. No cemitério, no mar, no museu, lá no
morro. O julgamento é na hora da morte. Morri e já foi para o céu.
Não é o julgamento. Não é o julgamento. É a ida para o céu. Não é o julgamento.
Se eu vou para o céu, não para o inferno, está tendo já o julgamento.
Mas não tem julgamento ainda. A decisão para onde você vai já foi tomada. Porque você creu em Jesus. Então essa decisão não vai ser tomada lá quando você chegar lá. Você vai chegar no céu e você... E aí, Senhor, peraí, deixa eu ver o veredito. Não, o veredito já foi dado, você já foi justificado. Nós somos justificados mediante a fé. Isso acontece quando nós cremos. Cremos em Jesus, já está justificado. O veredito já foi dado. Quando eu chegar no céu, eu não vou ouvir nenhum veredito. O veredito já foi dado, fui justificado pela fé. Vocês estão indo lá no... Já veio a nova Jerusalém. Não. Vai entrar no, a alma vai entrar no céu. Pronto. A alma entra no céu e fica lá. Fica lá. Fica lá. Tá bom. E os corpos ressurretos, não importa onde eles estejam. Pode estar no cemitério, pode ter se deteriorado, não importa. O Senhor vai restaurar todos esses corpos. E vai revesti-los de incorruptibilidade. As almas desses corpos salvos vão se unir a esses corpos restaurados. E aí subiremos novamente. A alma desce. Anima os corpos em Cristo e aí sobe para o encontro do Senhor. Bom? Não, pode perguntar. Você está perguntando se vai subir numa nuvem. Não. Nós vamos encontrar com o Senhor entre as nuvens. Mas não é que a gente vai ter uma nuvem pegar a gente, não é. A gente vai subir e nós vamos encontrá-lo entre as nuvens. Tá bom? Porque ele vai descer entre as nuvens. E nós vamos subir para encontrar com ele entre as nuvens. Mas não vamos subir numa nuvem. Tá bom?
Quem ficar verá, né?
Vai ver.
Talvez eu tenha que
Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês os textos sobre onde estão as almas. Aí a filha vai resolver de vez essa questão. E vou falar sobre a visibilidade do arrebatamento. Esse negócio de ficar cair a roupinha no chão e ficar desumido, isso é bobagem. Isso é invenção. As roupinhas lá no chão, cadê? Sumiu, onde estou? Onde está essa pessoa? Isso é, não é assim não. Arrebatamento na vida não é assim. Veremos na semana que vem. Márcio.
Minha pergunta é mais de curiosidade. Jesus, quando ressuscitou, Maria Madalena foi para o encontro e fica tocado. Ele falou, não me toque ainda porque não subi ao Pai. Eu queria tirar essa.
Ah, isso aí, cada comentarista fala uma coisa, porque não fica claro o que está acontecendo. Ela fica ali segurando ele ali e tal, e ele fala assim, olha, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Pode ser duas coisas. Pode ser assim. Uma explicação é assim, olha, o Senhor Jesus, ele tinha que realizar algumas coisas antes de subir ao Pai. Ele tinha muito trabalho antes de subir ao Pai. E Maria Madalena estava empatando ele. Ela estava lá segurando, então, ele não ia chutar a mulher. Então, ali, não. Maria, dá licença, eu tenho muitas coisas para fazer. Ele ficou ensinando os discípulos durante 40 dias. Então era muito trabalho que ele tinha que realizar. Então ele disse para Maria, olha, pare de me impedir, porque eu ainda não subi para o meu Pai, e antes de subir eu tenho muitas coisas para fazer. Essa seria uma possibilidade. Talvez, ninguém sabe se é. A outra possibilidade é que ele tendo um corpo glorificado, não era conveniente que Maria ficasse tocando. Essa é uma outra explicação. Eu acho que essa é a pior de todas. Pior da... ele fala para Tomé tocar ali. Então, não acho que isso seja assim. Que lá não pode, o corpo dele não podia tocar porque era tão santo. Eu acho que isso é meio gnóstico, essa ideia meio gnóstica, né? É provável que ele esteja dizendo, Maria, ótimo, você já me viu, mas eu não posso aqui. Eu não posso aqui lá. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muito o que ensinar. Ele tinha 40 dias de ensino pela frente, antes de ser arrebatado. Então, eu acho que é mais isso do que a ideia lá da inconveniência. Bom? Gente, desculpa a correria, mas que é tanta coisa, né? Nossa, a escatologia destrói a gente, não é como eu estou? Estou quase sendo revestido de suor. Bom, então, gente, é assim. Isso é legal? Isso é legal. É curioso? É curioso. Mas por que isso existe? Para a gente sentir fortes emoções, como dizia o Roberto Carlos, são tantas emoções. Será que é isso?
Não.
Para que isso existe? Isso aí existe para que a gente se lembre que não é correto nós ficarmos tão tristes diante da deterioração da passagem da nossa vida. Gente, isso aqui
vai acabar.
Não tem medo. Isso aqui é uma tenda. Nós temos um palácio. Isso aqui é uma tenda. Nós temos um palácio. Então isso é para nos animar, para nos consolar. Quando um crente morre, vamos nos sentir consolados. Quando nossos queridos crentes morrem, vamos nos sentir consolados. E nós mesmos. Eu vejo, poxa, o tempo está passando, estou envelhecendo, minha vida está se esvaindo tão rápido, né? Nossa, ontem eu era um menino. Ontem eu estava me casando com uma moreninha linda, né? Eu estava me casando com uma moreninha, né? Todos os alunos do seminário queriam se casar com ela, eu me casei com ela. Foi ontem que eu me casei com ela. Ontem. Me lembro dela ali, jovenzinha ali e tal, né? Toda tímida, porque o professor dela ali, né? Tentando conquistá-la, né? Foi ontem. Quanto tempo já passou, Simone?
31 anos passaram.
33, se eu contar o namoro, 33 anos se passaram, uma geração. Eu nem vi passar. Vai ficar triste. Eu não tenho mais 33 anos pela frente. Será que eu tenho?
Pode ser.
Com esse joelho aqui, não tenho nem.
Minha mãe está com 86 o joelho dela.
Mas eu, mais 33, dá 93, 94 anos. É difícil. Pode ser, mas. Mas também chega decreto com dor de cabeça. É. Pode ser, mas não tem, é tão rápido.
Passou de 70
em fado. É em fado, é? E é rápido, passa depressa. Isso pode nos entristecer. Isso pode nos desanimar. Senhor, o tempo está se esvaindo. Minha vida está se esvaindo, minha saúde. Tudo que eu tenho estou perdendo. Perdi meus pais. Estou perdendo minha saúde. Vou perder, minhas filhas estão indo embora. Tudo indo embora. Sendo furtadas por larápios, né? Por larápios, né? Impiedosos, né? E sim, senhor, larápios impiedosos, né? Tudo, vai perdendo tudo, aí perde a memória, vai perdendo, senhor, o que vai ser de mim? Então a escatologia serve para quê? Para nos animar, renovar nossa esperança e nos dar alegria. Eu posso marchar com vigor, com força, com ânimo. Eu sei. Como dizia o Charles Spurgeon, né? Eu disse, olha, o sol um dia vai se apagar. O sol vai se apagar. Mas o brilho dos meus olhos, nunca vai se apagar. Meu Deus. Pessoal. Bem, senhor. Então isso nos ajuda a prosseguir. E essa esperança do histórico que aquece o nosso coração. o sol vai se apagar mesmo, né? A Bíblia fala, Pedro fala que o céu vai ser consumido, que se enrolará e desaparecerá tudo. Mas os olhinhos do pastor, não, brilhando por toda a eternidade. E os olhinhos de todos os crentes, brilhando por toda a eternidade. Então, isso é esperança de verdade. Isso nos ajuda a prosseguir. Então, que passo tem? Que passo mais 30 anos? Que passo mais 100 anos? Venha! Venha! Estou pronto. Tenho esperança. Sou feliz. Tenho Jesus. Minha esperança vive. E isso é consolador, isso é restaurador, isso alegra a nossa alma. Vamos fazer oração? Senhor, muito obrigado por esses textos que lemos, pelas coisas que aprendemos. Louvamos o Seu nome por tudo isso. Queremos pedir que essas coisas, Senhor, nos ajudem, não somente a matar nossa curiosidade, mas a encontrarmos consolo e conforto nessas coisas, para que sigamos em frente, para que a nossa vida seja marcada por esperança, entusiasmo e conforto. Ajuda-nos nisso. E, ó Deus, obrigado porque um dia estaremos com o Senhor, habitaremos juntos para sempre, e naquele dia nossos corpos transformados não terão mais dor, nem morte, nem lágrimas, e estaremos juntos do Senhor numa nova ordem que nunca passará. Obrigado por isso. Leva-nos agora em segurança para casa, guarda-nos do mal, e que encontremos os nossos queridos bem e as nossas coisas também, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Leva-nos em segurança. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.